Gênero e Feminismo.
Racismo atinge o cotidiano das mulheres negras e mina a autoestima delas, que são 25,5% da população brasileira, 48 milhões e 600 mil pessoas, de acordo com o último censo de 2010. Um caso recente ocorreu com a rapper Vanessa Beco, que foi discriminada numa padaria da região sul de Belo Horizonte. Essa experiência de discriminação racial, que atinge de forma diferente homens e mulheres negras, é tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM, o FMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, aponta para a importância de se indignar contra a perversão que consiste em naturalizar o racismo no dia a dia. Confira agora a conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, vamos falar e denunciar aqui hoje na coluna Gênero e Feminismo mais um caso recente de racismo e desta vez contra uma mulher negra aqui em Belo Horizonte. Professora Marlise, como você analisa esses casos de discriminação e racismos cotidianos?
Bom dia, Soraya, bom dia aí aos nossos ouvintes. A gente cotidianamente vê, assiste, a gente sabe que isso acontece, que o racismo é uma forma de opressão insidiosa, que ela se expressa, né, das maneiras as mais triviais e banais. O episódio em questão aqui é mais um exemplo dessa experiência cotidiana que os homens e também as mulheres negras nesse país têm que experimentar, mas se trata de um caso ocorrido numa padaria, né, aqui na Avenida Raja Gabalha, perto do Morro das Pedras, da Vila Antena. Essa mulher negra entra nesse estabelecimento para fazer a compra de um refrigerante. Ela é solicitada de retirar a mochila que está nas costas. Ela diz que não vai demorar, não quer retirar a mochila. Imediatamente, funcionários, seguranças, cercam essa pessoa, insistem, né, para que ela vá lá, né, tirar essa mochila das costas e guardar essa mochila. Ela se recusa a fazer isso porque ela ia comprar simplesmente um refrigerante, se dirige ao local onde o refrigerante está, pega o refrigerante, vai ao caixa para pagar e o dono da loja se recusa, né, a vender o refrigerante para ela. E aí uma sucessão de arbitrariedades, né, de formas que a gente vai assistindo isso publicamente, Soraya. As pessoas estão lá, todas assistindo isso acontecer, né? Outras pessoas da loja estavam com suas bolsas e mochilas nas costas, provavelmente pessoas brancas, né, que não foram questionadas a respeito de continuar de posse dos seus bens dentro de um estabelecimento comercial. Então, assim, chama a polícia é irônica, é sarcástica, não é? Está ali para proteger o estabelecimento, para proteger o patrimônio daquela pessoa, provavelmente um homem branco. Então, assim, e por aí vai. Então, eu realmente, dessa coluna de hoje, eu queria falar sobre perversão que é a gente naturalizar experiências que estão acontecendo. As pessoas negras, quaisquer que você conversar, vão ter N histórias para contar relacionadas a experiências dessa natureza. Isso é grave, né? É dessa forma, insidiosamente, perversamente, que a discriminação, que a opressão, que o racismo, que o machismo vão se instalando, né? Vão sendo cotidianamente replicados e repetidos, né? E a gente não pode perder a capacidade de se indignar, de repudiar, né? A pessoa que experimentou isso pediu testemunhas para as outras pessoas, as pessoas do estabelecimento não quiseram testemunhar, mesmo um deles tendo publicamente dito que viu, que houve discriminação, mas ele não quis deixar seu nome, referências para ela poder acionar o Poder Judiciário. Então, infelizmente, isso é naturalizado, né? Todos os dias uma pessoa negra sai de casa e ela sabe que ela vai viver experiências como essas, né? E a gente não deve, não pode naturalizar, né, uma situação e as experiências como essas. A gente tem que publicamente denunciá-las para que os estabelecimentos comerciais, especialmente os órgãos públicos, tratem homens e mulheres, brancos e negros, nas iguais condições, nas mesmas situações, com uma igualdade de tratamento. É isso que exige a lei, é isso que prevê a Constituição Federal Brasileira, e é isso que tem que ser exercido na prática e não o contrário, né?
Essa é a forma de violência preconceituosa, afeta a autoestima dessas mulheres?
Isso afeta a autoestima das pessoas de uma maneira generalizada. mas eu acho que como socióloga das relações de gênero, como alguém que há muito tempo se debruça, estuda, tematiza sobre esse assunto, a gente percebe reações muito diferentes entre homens e mulheres em relação à maneira como lidar com isso, né? Isso tem a ver com as formas como socialmente a gente constrói essas relações de gênero. Infelizmente, a gente estimula nos homens, né, uma cultura da virilidade, né? Essa é uma sociedade patriarcal e machista em que os homens negros vão reagir, às vezes, na experiência, na reprodução, infelizmente, de maneira, de novo, naturalizada, da agressão e da violência. Não é incomum, infelizmente é frequente que isso aconteça. Agora, para as mulheres, como o padrão socialmente aceito não é esse, delas se comportarem de maneira agressiva, inclusive faz parte dessas experiências que a gente está tratando dela aqui, recolocar essa mulher no seu lugar porque ela fugiu desse lugar, né, desse socialmente estabelecido para as mulheres, que é ser passiva, que é ficar submetida, que é ficar em silêncio oprimida, ela reagiu, então esse não é um comportamento aceitável, entre aspas, né, para uma mulher, especialmente para uma mulher negra. Então, assim, infelizmente, o que você vê é que padrões de comportamento dessa natureza para as mulheres vão minando a autoestima dessas mulheres. E depois, lá na frente, a gente estranha, por exemplo, que ela estabeleça um relacionamento violento e não tenha condição interna na sua trajetória de vida de experiências de opressão que você naturaliza. Isso vai minando a sua capacidade de reagir, né? A sua capacidade de se indignar, a sua capacidade de não aceitar. Né? É comum que sejam sutis essas experiências, que o patriarcado e o racismo vão tomando forma, né? E vão assumindo a cena, né? O protagonismo, e infelizmente a gente vai repetindo e reproduzindo uma sociedade racista de uma sociedade machista. E é isso que a gente tem que interromper. Quero convidar os nossos ouvintes aí para que eles pensem sobre isso aí na nossa semana, né? Terminamos o carnaval, as festas acabaram, vamos ver a vida como ela é e vamos viver, né, essas experiências, né? Vamos transformar essa realidade para que a gente possa ter uma sociedade de fato mais igual para todos e para todas, né? Homens, mulheres, brancos e negros. Né?
Marlise, a gente volta a se falar na próxima quinta-feira, combinado?
Combinadíssimo, Soraya, querido. Um abraço, um bom dia a todos os nossos ouvintes aí.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. Dá para ouvir tudo de novo lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.